O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas.
Título deste episódio: parece que será pombo, boneca. Há umas semanas lançámos aqui a escada para a existência de um perfume oficial deste programa, não é?
Uhum.
Uma outra toalete, a que chamámos Manhô. Incrivelmente houve empresas a chegar-se à frente, não é? Dizer que gostariam de facto de colocar no mercado tal fragrância, o que acho sublime. E isso inspirou-me a pensar numa edição do Homem que Mordeu o Cão especial fragrâncias. Primeiro porque aprecio muito a palavra fragrância. Por mim era só essa palavra que se usava para nos referirmos a perfumes e águas de colónia. Perguntaríamos a pessoas: que fragrância é essa? Ou que fragrância queres que te ofereça pelo Natal? Bom, eu andei em busca de histórias e notícias sobre fragrâncias e descobri que existe uma marca fina até de Nova Iorque chamada The Library of Fragrances, a Biblioteca das Fragrâncias. Eles vendem fragrância, afinal já não me apetece mais fragrância.
Ficou cansado.
Cansa-me a boca, aqueles dois R's cansam.
Vamos passar para quê? O odor?
É o que sair. Eles vendem perfumes com aromas muito peculiares. Vêm nos frasquinhos super elegantes e delicados de 30 ml. E a empresa diz que uma pessoa pode perfeitamente usar estes perfumes em si, ou apenas abrir a tampa e cheirar o doce aroma de memórias. Porque isto é verdade. Cheiros, fragrâncias, são como música, não é? Nós, quando ouvimos uma certa música, memórias surgem. E quando sentimos certos cheiros, acontece o mesmo. Então reparem nos aromas destes perfumes. Para começar, temos coisas inspiradas por comida. Por exemplo, bolo de baunilha. Pá, talvez um pouquinho esbativo. Não sei. Temos perfume de banana flambé, o que é uma sobremesa, mas neste contexto soa a um possível nome de perfume francês. Banana flambé, de Cacharelle. Marshmallow é outro dos aromas que eles têm. Depois temos cheiros que o fundador da marca destaca como aromas da infância. Há um perfume que cheira à terra. O cheiro é terra. Só. Há um com cheiro a relva. E eu consigo imaginar este e não me choca. Eu usava na boca.
Usavas?
Perfume de relva usava. E era mais prático do que eu ter de me espojar e esfregar num jardim, correndo o risco de amanhã também cheirar a caca. E não apenas a relva. Depois há, e também consigo imaginar este e agrada-me, lavandaria clássica. Eu andava na boa pelo mundo a cheirar a lavandaria. Aparentemente isto é o cheiro da lavandaria de infância, ok? Do sabão no tanque.
Okay, não sim,
é? É esse tipo de cheiro. A empresa tem também talco de bebê, também é agradável. E tem outro mais enigmaticamente chamado de pele limpa. Ok.
É um bocado sinistro.
É sem dúvida. Mais estranhas e talvez sinistras são estas variedades, parecem menos palpáveis, mais conceptuais, e eu não sei o que esperar delas. Entre as fragrâncias desta empresa de perfumes estão água benta, que eu tenho ideia que será uma normal água benta, não é?
É um cheiro neutro, não é?
Se calhar tem um toquezinho de incenso. Ou velas. Depois temos aroma a pôr do sol. Não faço ideia.
O quê?
Pôr do sol. Cheira a pôr do sol. E mais estranho ainda, trovoada. Que cheira a trovoada? Não sei. Mas acho lindo. Destacaria também as seguintes variedades. Lareira. Lá está, lareira.
Sim, sim, sim.
Eu não sei como é que isto funciona na pessoa, mas é provável que emanemos uma certa aura de limpa chaminés. Cheira a lareira, é o cheiro de estar em casa aconchegado.
Se no fim de semana a coisa correr mal à Vera, acredito que na segunda-feira a Vera vai cheirar a lareira.
Sim, vai. Depois temos também um perfume de oficina de carpintaria.
É
aquele clássico cheirinho a madeira acabada de serrar, das aulas de trabalhos oficinais.
Eu acho
giro, acho isso. Sim. Mais discutível é o último aroma deles que eu tenho aqui para debater convosco, que é estábulo.
Estábulo.
Aquela mistura gostosa entre
feno
e poias. Não sei se seria a minha primeira opção.
Olha, gosto da pergunta deste ouvinte. E cheiro a chinelo da mãe. Chinelo da mãe. É que é tão específico. Pode não ser mau. É cheiro a casa.
Porque eu não tenho ideia das mães cheirarem a chulé.
Não, claro que não.
Olha, diz-me só uma coisa, voltando atrás. Feno e poias.
Isso
é quase uma asneira.
Não é um herói da antiguidade grega.
Feno e poias. A grande batalha entre feno e poias.
Não é?
É capaz, é.
Na batalha contra a Esparta apareceu o grande Feno e Poias, liderando o seu exército de milhares.
Soa isso. Vale a pena recordar que no Japão, o país onde tudo é possível, basta ver as variedades de Kit Kat que eles têm. Há uns meses, uma popular cadeia de fast food, cujo nome começa por M e acaba em S e no meio tem a McDonald's, lançou um perfume com fragrância de batatas fritas. Batatou. Eu não sei bem o que se ganha com isto,
Batatu.
Pá, não sei bem o que é com um perfume de batata frita. Traz-me memórias da minha avó a fritar coisas na cozinha à hora do almoço e eu vou a voltar para a escola com o quispo a cheirar a fritos.
O quispo?
Não me lembro de ser uma coisa de que me orgulhava. Ir com essa fragrância para a escola.
É porque, vamos ser honestos, há cheiros ótimos na comida que nos dão vontade de comer.
Sim.
Mas há cheiros que nos dão vontade de comer, mas tu sabes que o cheiro, tipo, o cheiro a óleo, não é bem aquilo. O cheiro a relote antes do futebol, não é bem assim um cheiro. É, mas tu mas vais comer.
Se vais comer, mas vais ter
claro,
na roupa.
Claro. Bom, uma história daquelas que irritam agora. Um casal está em casa pacatamente. Já não tínhamos pessoas a fazer coisas pacatamente há algum tempo nesta rubrica. Mas um casal está em casa pacatamente em Southend, na Inglaterra, quando olham pela janela e está um funcionário da e-mail deles a multar o carro deles. E o casal fica doido porque eles têm dístico de residente que lhes permite estar ali estacionados. O homem do casal, Scott, 30 anos, estava regaladamente em cuecas em casa e fica de tal maneira revoltado com aquilo que nem se dá ao trabalho de vestir umas calças. Sai disparado em cuecas para a rua para evitar o pior. E então, ei-lo em cuecas, junto a um funcionário da EML de Southend, que lhe está a colocar no carro uma multa no valor de uns 170€. E o Scott está histérico de volta do homem a dizer: mas você está maluco? Eu sou residente, eu tenho dístico de residente e você multa-me. E responde o funcionário: ah, é residente, eu não vejo nenhum dístico de residente. E o Scott diz: não vê, está aqui. E quando ele se vira, de facto o dístico de residente não está visível. Quer dizer, está só um bocadinho visível. Percebe-se que está ali um dístico. Só que um pombo evacuou forte precisamente em cima daquela zona do carro. Está cocó de ave a cobrir o dístico de residência. Não tanto que não se veja que está um dístico qualquer por baixo, mas o suficiente para não se perceber que dístico é. E então o Scott, como se não bastasse já a humilhação de estar em cuecas na rua, ainda se dá ao trabalho e ao nojo de, com a mão, eu teria usado o papel da multa, mas cada um é como cada qual. Ele dá-se ao trabalho com a própria mão limpar o cocó do pombo, expondo dessa forma o dístico de residente. Como é que isto acabou? Infelizmente, acabou com o funcionário dizer: agora já está no sistema, não posso fazer nada. Para a próxima, verifique se os pombos não evacuaram sobre o dístico. E não cancelou a multa. 170€. O casal decide reclamar por e-mail, mostrando as provas. A resposta das autoridades foi algo como: ah, que situação tão infeliz, de facto. Mas agora não há nada a fazer. 170€, faz favor.
Ah.
E eles pensam: pá, caras, vamos a tribunal com isto, claro. Sabendo que, à medida que o tempo passava e a multa não era paga, o valor podia ainda aumentar. Apresentaram um novo recurso. Ninguém lhes disse mais nada. Pensaram: olha, se calhar ganhámos. Passam uns tempos, recebem uma carta no correio. O que é que dizia a carta?
Juros.
Estão a dever 170€ por não pagar estacionamento. Vamos enviar cobradores à vossa casa se não pagarem. Contrataram um advogado. O advogado diz-lhes: epá, malta, depois podemos lutar por isto, mas não conseguimos fazer nada se efetivamente vocês não pagarem já isto. E então tiveram de pagar. As autoridades da Câmara local dizem: estamos neste momento a estudar a situação, havemos de entrar em contacto com este casal. Acho que mais nada aconteceu. E no meio disto tudo há um pombo voando pelos céus de Southend, evacuando forte em total liberdade cá para baixo, sem fazer mais pequena ideia do que provocou. Sei que
coitado,
é poético isso,
pombo.
Não é?
Não, vais agora a saber o que pombo pombo está... é treinado. Play a mel
de Southend.
É ali, pontaria ali no cantinho.
Faz no sítio certo.
Olha, deixa-me só terminar com uma muito rápida. Esta incrível bronca que deve ter valido o despedimento a alguém. Um dos filmes mais esperados do momento é a adaptação do musical Wicked a cinema. As lojas já estão cheias de brinquedos relativos ao filme, entre eles bonecas encantadoras das personagens principais. E como todo o merchandising relativo a filmes, na caixa das bonecas está lá o endereço web do site do filme, wicked.com. Só que o endereço real do filme é wickedmovie.com. Isto não seria tão problemático se o domínio wicked.com não existisse mesmo, e não só existe, como é o site oficial de uma produtora de filmes para adultos. E está estampado nas caixas das doces bonecas da Elfaba e da Glinda. Eu corri às lojas a comprar isto, porque estes erros fazem destes brinquedos tesouros. Eu acho que no futuro vai haver malta a querer pagar bem pela famosa primeira edição das bonecas Wicked, cuja caixa tinha o endereço do site pornográfico. Pá, invistam no vosso futuro.